Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre a amenorreia, não é mesmo? Hoje, eu vou continuar falando com você, falando um pouquinho mais sobre a investigação da amenorreia secundária. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir pra você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque todo domingo terceiro por lá, flashcards relacionados a alguns dos assuntos abordados por aqui. Beleza, pensar em amenorreia é pensar necessariamente num tema muito sério e importante pra gente. A gente sabe que a definição de amenorreia pode ser uma amenorreia primária e secundária. Hoje a gente vai investigar sobre a amenorreia secundária. Mas Lucas, o que é a amenorreia secundária mesmo? É aquela paciente que vai chegar pra gente sem menstruação por 3 ciclos ou 6 meses. A amenorreia secundária é aquela paciente que chega pra gente sem menstruação por 3 ciclos ou 6 meses. Beleza, tranquilo, isso tá sedimentado. Lucas, então como é que a gente vai investigar essa amenorreia secundária do meu paciente? Pensa comigo, como é que a gente investiga alguma coisa? Por meio de passos. Então a investigação da amenorreia secundária vai seguir passos e a partir desses passos vamos pensando em alguns possíveis diagnósticos que possam estar justificando essa amenorreia secundária da paciente. O primeiro passo da investigação da amenorreia secundária é um passo muito simples. A gente tem que excluir gravidez. A gente tem que excluir que essa paciente não está menstruando por conta de uma gestação. Logo, no primeiro passo para a investigação da amenorreia secundária, a gente vai solicitar um exame, que é o beta-HCG. A gente vai solicitar esse beta-HCG. Em especial, a gente vai dar preferência para o beta-HCG quantitativo. Uma vez que o beta-HCG qualitativo, aquele que diz que a paciente está grávida ou não, ele pode ter maior chances de resultados falsos negativos. Então, o primeiro passo na investigação da amenorreia secundária é pedir um exame de beta-HCG para excluir que essa amenorreia não seja de uma gestação. Então, a gente pede um beta-HCG, em especial quantitativo, para descobrir se a paciente está grávida ou não. Lucas, pedi esse beta-HCG e minha paciente teve um beta-HCG negativo. Se a paciente tem um beta-HCG negativo, a gente progride na nossa investigação diagnóstica e passa para o segundo passo. O segundo passo na análise da amenorreia, na investigação da amenorreia secundária, se baseia na dosagem de dois outros hormônios. Hormônios esses que são o TSH e a prolactina. Lucas, TSH é um hormônio que atua lá na tireoide, se eu não me engano. Exatamente, a gente vai dosar esse hormônio que atua na tireoide e a prolactina. Vamos supor que a gente dose esses hormônios, tanto TSH e prolactina, e encontramos um hipotireoidismo, ou seja, uma baixa quantidade, baixa titulações de TSH, e uma hiperprolactinemia, uma alta concentração de prolactina. O que eu faço? Eu trato primeiro o distúrbio tireoidiano ou eu trato primeiro esse aumento da prolactina? Nesse caso, a gente vai manejar primeiro o distúrbio da tireoide e posteriormente a gente vai agir nessa correção da hiperprolactinemia. Beleza, tranquilo. Então, se a gente encontrar nesse segundo passo uma paciente que tem um TSH baixo e uma prolactina alta, ou seja, um hipotireoidismo e uma hiperprolactinemia, a gente vai agir da seguinte forma, tratando primeiro o distúrbio de tireoide e posteriormente o distúrbio da prolactina. Beleza, tranquilo, né? Lucas, e se eu pegar essa paciente que apresenta apenas hiperprolactinemia, o que eu tenho que fazer? A gente tem que pensar o seguinte, como é que a gente vai definir que essa hiperprolactinemia possa estar sendo causada por conta de um prolactinoma, um tumor de hipófise produtor de prolactina? Como é que a gente faz essa avaliação? A gente tem que avaliar isso, porque essa hiperprolactinemia pode estar sendo por conta desse tumor de hipófise produtor de prolactina, que a gente vai dar o nome de prolactinoma. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso por meio de algumas análises. Análises essas que vão dar dados que vão fazer a corroborar com essa ideia do prolactinoma. O que corrobora a favor do prolactinoma? Primeiro, há uma dosagem de prolactina maior que 100. Se você dosar a prolactina maior que 100, isso corrobora para ser um prolactinoma. Outra coisa, alterações neurológicas. O paciente está apresentando alterações neurológicas também corrobora a favor de um tumor de hipófise produtor de prolactina. Outra coisa também, a gente vai ter que solicitar uma ressonância magnética para fazer o diagnóstico. Então, pensar numa hiperprolactinemia por conta de prolactinoma é pensar nessa tríade, um aumento da prolactina, uma prolactina maior que 100. Outra coisa, alterações neurológicas no paciente. E também, a gente tem que lembrar que para fazer uma análise desse prolactinoma, temos que lançar mão de um exame de imagem, temos que lançar mão de uma ressonância magnética para fazer o diagnóstico em si desse prolactinoma. Certo, Lucas? Então, eu entendi. Vou dosar esse prolactina e TSH. E se tiver, tiver um TSH baixo e uma prolactina alta, eu trato primeiro o TSH e depois o manejo essa hiperprolactinemia. E se eu encontrar uma hiperprolactinemia pura, eu tenho que pensar se isso não pode ser um prolactinoma. Se eu tenho que pensar se isso não pode ser um prolactinoma, eu tenho que fazer uma análise mais específica. Afinal, esse prolactinoma é um tumor de hipófise, um tumor de hipófise produtor de prolactina. Esse tumor de hipófise de produtor de prolactina tem umas especificidades. Especificidades essas que são uma produção de prolactina, uma concentração, uma titulação de prolactina maior que 100, alterações neurológicas em meu paciente, e a gente também tem que solicitar nesse meu paciente uma ressonância magnética para fazer o diagnóstico. Beleza, tranquilo. Certo, Lucas, e se meu paciente tiver um prolactinoma mesmo, esse tumor de hipófise produtor de prolactina, como que eu ajo? A gente tem que pensar em como vai tratar. Como que a gente trata inicialmente? A gente vai partir de um manejo clínico com o uso de agonistas dopaminérgicos. Por que usar agonistas dopaminérgicos? Esses agonistas dopaminérgicos são capazes de inibir a prolactina. A dopamina inibe a produção da prolactina. Beleza, tranquilo, até aí sossegado, né? Lucas, muito show então, adorei entender sobre isso. Então, inicialmente, a gente vai partir para tratar esse prolactinoma a partir de um manejo com fármacos, com agonistas dopaminérgicos. Você poderia me dar um exemplo de alguma medicação? Claro, a medicação clássica que a gente sempre escuta falar em relação a agonistas dopaminérgicos é cabergolina. A cabergolina é a nossa medicação que a gente tem que pensar em relação ao tratamento desse prolactinoma por meio de vias farmacológicas. Beleza, tranquilo. Certo, Lucas, então o manejo inicial é a partir de agonistas dopaminérgicos, como por exemplo a cabergolina, já que essa ação da dopamina inibe a produção de prolactina. Exatamente, show de bola. A gente também é sempre necessário pensar da seguinte forma: meu paciente tem uma hiperprolactinemia. Essa hiperprolactinemia não pode estar sendo consequência de uso de medicações? Então a gente tem que pensar sempre em descartar se o paciente não está usando algumas medicações. É sempre necessário descartar medicações que possam vir causar a hiperprolactinemia. Então, além de pensar nesse tumor produtor de prolactina, que é desse prolactinoma, temos que pensar também em descartar que essa hiperprolactinemia não possa estar sendo causada por fármacos, porque existem fármacos que levam a essa hiperprolactinemia. Lucas, quais são os fármacos que poderiam fazer isso? São eles, como por exemplo, a ranitidina, tricíclicos, metoclopramida, anticoncepcional, medicamentos neurolépticos. Lembre desses quatro que são os mais importantes de si. Então, as medicações que podem vir a causar hiperprolactinemia são a metoclopramida, os tricíclicos, a ranitidina, o anticoncepcional oral e os neurolépticos. Lembre desses cinco que, com certeza, você vai estar bem amparado. Pensar em medicações que podem causar hiperprolactinemia é pensar nesses cinco. Esses cinco são o quê? Metoclopramida, tricíclicos, ranitidina, anticoncepcional oral e neurolépticos. Neurolépticos, anticoncepcional oral, ranitidina, tricíclicos e metoclopramida. Beleza, tranquilo, Lucas, até aí sossegado. Mas eu lembro que também existem causas fisiológicas que podem causar hiperprolactinemia. Sim, existem também outras causas que podem causar hiperprolactinemia. São elas a própria gestação, a lactação, o estímulo externo à mama. Como assim estímulo externo à mama, Lucas? Uai, o marido da paciente pode estar estimulando muito a mama. Uai, ele pode estar por meio de, sei lá, desejos sexuais estimulando a mama da paciente. Então isso pode acontecer. Então tem coisas que podem levar essa hiperprolactinemia também. São elas, como eu te falei, gestação, lactação, o estímulo externo à mama, ou por conta do marido, ou a própria paciente está estimulando demais a mama, uma lesão torácica, uma insuficiência renal, uma cirrose hepática e, claro, também uma síndrome de Cushing. Mas todas essas manifestações, elas costumam ser abordadas também relacionadas com outras características que façam você a pensar também nessa hiperprolactinemia. Por exemplo, você vai ter uma síndrome de Cushing falando mais também sobre sua síndrome sobre características da síndrome de Cushing e não só uma hiperprolactinemia muitas vezes pura, por assim dizer. Beleza, tranquilo. Então temos que ter esse raciocínio. Lucas, entendi. Esses passos 1 e 2 são meio que tranquilos. Primeiro eu vou dosar o beta-HCG. Se beta-HCG é negativo, vou pro passo 2. O passo 2 vai me dizer o seguinte: vou dosar TSH e prolactina. Se TSH baixo e prolactina alto, eu tô diante de um paciente com hipotireoidismo e hiperprolactinemia. Beleza, se meu paciente tem isso, eu tenho que primeiro pensar o seguinte: manejo a tireoide ou manejo primeiro essa prolactina? Manejo primeiro a tireoide. Trato primeiro o distúrbio de tireoide, depois manejo a prolactina. Tá, beleza, resolvi isso, meu paciente paciente não tem isso. Na verdade, ele tem múltipla prolactinemia pura. Ele tem só essa questão, esse aumento da prolactina. Tem que pensar em duas vertentes. Primeiro, excluir medicações, porque tem medicações que podem causar essa hiperprolactinemia, como, por exemplo, o caso da ranitidina, metoclopramida, triciclos, anticoncepcionais orais, neurolépticos. E, claro, também excluir outras causas que podem causar hiperprolactinemia. Gestação, lactação, estímulo externo da mama, insuficiência renal, crise cirrose hepática, síndrome de Cushing. E, claro, também não posso descartar essa hiperprolactinemia estar sendo causada por um prolactinoma, que é um tumor da hipófise produtor de prolactina. O que vai falar desse prolactinoma a favor disso? Uma prolactina maior que 100, alterações neurológicas, e também devemos pensar que, para pensar num prolactinoma, temos que solicitar uma ressonância magnética, um exame de imagem. O manejo inicial desse prolactinoma vai ser por meio de agonista dopaminérgico, como é o caso da cabergolina. Cabergolina, um agonista dopaminérgico, é uma das medicações utilizadas como como ação para tratar essa hiperprolactinemia nesse caso de um prolactinoma. Beleza, tranquilo. Em relação a esses dois passos iniciais, em relação a essa investigação da amenorreia secundária, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Seguir nosso Instagram, você está recebendo todo domingo 3 novos episódios lá no Spotify, claro. E no Instagram tem os nossos flashcards. A gente tem lançado flashcard por lá e se você olhar vai estar apoiando muito meu trabalho. Então segue a gente lá no Spotify, segue a gente aqui lá também no nosso Instagram, que você vai ajudar e muito no meu trabalho. E claro, nos próximos episódios a gente vai falar dos outros passos. Os outros passos vão ser baseados em quê? Olha, beta-HCG negativo, tireoide normal, prolactina normal. Então a gente segue para outro passo que vai ficar para o próximo episódio. Beleza, tranquilo. Então, em relação a essa primeira etapa, é isso que eu quero falar com você. Um grande beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo. Siga a gente aqui no Spotify. Siga a gente lá no Instagram, que é @consegueexplicar. E fique bem. Muito obrigado por tudo. Um grande beijo no seu coração. Valeu, falou e fui.